Vamos lá então, começando o nosso primeiro episódio do nosso podcast Chuta Guri. Essa semana falando sobre a quarta rodada do Brasileirão, também projetando a quinta rodada. Vamos falar ainda do Cartola e outros assuntos. Eu sou o Benhur e pra mim o Hulk é muito ruim.
É isso aí, gurizada. Eu sou o Jerônimo Nunes, é um prazer estar com vocês aqui. Eu amo vocês, eu adoro vocês. Quero mandar um grande abraço pro nosso amigo Silvano Regis Descove, uma das pessoas mais bonitas que eu já conheci na vida, que hoje está de aniversário. Parabéns, Silvano. Muito sucesso, muitas alegrias, muito beijo na boca, Silvano. O meu destaque da semana vai para Alex, o cabeção do Coritiba, que fez o seu gol de número 400 na carreira. Alex, um grande jogador, que de uma maneira muito injusta nunca disputou uma Copa do Mundo. Alex já tem 20 gols para a seleção brasileira em 68 jogos, né? Um grande jogador, e é basicamente isso. Sabe que comigo o bicho pega, né? Comigo cada enxadada é uma minhoca, né?
Muito boa noite a todos, meu nome é Leonardo Desord, estou sendo com muita honra convidado aqui para o Chuta Guri, pelo craque Jerônimo, e pelo Benhur, que eu nunca vi na minha vida, mas dizem que é um cara legal. E é isso aí, vamos falar sobre futebol.
Vamos lá então, eu quero mandar então o meu abraço para o Silvano, novo amigo do Thiago Lacerda, né, cara?
Vamos, pelo amor de Deus, vamos falar sobre isso.
Não, vamos começar.
Silvano... Silvano, pra todos, eu não vou contar a história. Resumo o seguinte: Silvano na noite passada tomou um porre e terminou 6 da manhã em uma roda chamando Thiago Lacerda, o próprio de Thiaguinho.
Tava chamando Thiago Lacerda de Thiaguinho. Tá, vamos começando então, vamos falar da última rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogos então, vamos falando os resultados, vou começar pelo São Paulo e Goiás, né? São Paulo perdeu em casa pro Goiás por 1-0, gol do Rodrigo, ex-Grêmio e ex-São Paulo, né?
Isso, e ex-Inter também.
Ex-Inter, exatamente. Criciúma... Assim, ó,
fala. Só falando desse jogo de São Paulo, o Rodrigo, né, que é um jogador que ele não gostava muito de nutricionista, né? Uma vez ele quase espancou uma nutricionista no Grêmio, por isso que ele foi dispensado e foi pro Inter, né? Mas esse jogo de São Paulo surpreendeu todo mundo, né, Benhur, né, Leonardo?
Pra mim foi o resultado que mais surpreendeu na rodada.
É, com certeza, né?
São Paulo que vinha embalado aí, na minha opinião, seria até o líder nessa altura aí, na quarta rodada, e perder pro Goiás em casa é um tropeço.
É, foi um tropeço mesmo.
Acorda, Juvenal!
Acorda, Juvenal, é. O Luiz Fabiano, acorda. Criciúma 3-1 no Santos.
Olha esse Santos, cara. O Santos, eu não sei qual foi o valor da venda do Neymar, tchê, mas o Santos precisa se mexer, porque tu ficar com aquele Galhardo lateral direito, o Galhardo, o por bobo do Braga é melhor que o Galhardo.
Não, escuta, escuta. Escuta, o Santos tem o Gabigol, cara. O Santos tem o Gabigol, cara. Não fala mal do Gabigol. 3-1 pro Criciúma, cara. O Criciúma tá bem, né? Eu acho que o Criciúma começou muito bem, cara, o Brasileirão.
Eu acho que, apesar do Lins jogar
ah, no... é mesmo.
Eu acho que o Criciúma é um time ajeitadinho, já vem da segunda divisão com uma excelente campanha na segunda divisão. Era um time que jogava em casa e ganhava. Pegou o Santos, que está se desestruturando, né? Saiu o Muricy, saiu o Neymar, então já fica mais vulnerável, né? Então acho que o Criciúma ali fez uma excelente partida e garantiu os 3 pontos.
O Santos precisa urgentemente buscar contratações. Acredito que o Robinho seja um nome muito pautado no time. E eu acredito que, pelo que eu vejo nos noticiários, Mano Menezes está indicado. Tá o Santos e o Flamengo, se eu não me engano, estão disputando o Mano Menezes. Mas eu acho que o Santos precisa se mexer, porque dinheiro eles têm, recursos financeiros eles têm. E é um grande time que não pode ficar nessa situação, que foi, infelizmente, um time que ficou carente do futebol do Neymar por muito tempo, e agora a diretoria, a própria comissão técnica, tem que fazer alguma coisa em relação a isso.
Ei, né, cara, mas o Mano Menezes é uma pior que a outra, né, cara? Santos e Flamengo...
E olha, é só bucha.
É, só bucha. Ponte Preta e Atlético Paranaense. 4-3 pro Atlético Paranaense, cara.
Paulo Baier é o nome da figura, né?
Paulo Baier, né?
Paulo Baier, que uma vez, eu me lembro, olha, tinha no último ano,
Mas o Grêmio recusou Paulo Baier de graça. Uma vez foi quando ele foi pro Palmeiras daí. O Grêmio recusou Paulo Baier, que seria talvez um dos grandes nomes aqui, que o Grêmio é carente de um camisa dessa há muito tempo, né? É um jogador que jogou pelo São Luís de Gi também, né? Muito joguei com o Paulo Baier.
Baier, uma vez eu vi o Paulo Baier abastecendo lá num posto lá em Juiz, cara.
Ele falou que era gremista e queria jogar no Grêmio, se não me engano, em 2008, no final do campeonato, quando o Grêmio estava liderando com o Celso Roth, e depois acabaram, o Goiás acabou perdendo para o São Paulo na última rodada, e ele tinha dito que estava torcendo para o Grêmio.
Isso, verdade. É verdade. Vasco, 2-0 no Galo, reserva.
No Can, né?
Flamengo perdeu em casa de 1-0 pro Náutico.
Caiu o Jorginho, Flamengo, infelizmente, com todo o respeito ao torcedor flamenguista, a gente sabe o que é o Flamengo, né? Flamengo é 8 ou 80. Flamengo contratou o Carlos Eduardo, até agora não vi futebol do Carlos Eduardo, que pra mim é um grande jogador. Não vi muito futebol do Elias, ainda que é um ótimo volante.
Pois é.
Eu não tô entendendo. O Flamengo, tudo bem, eu sinceramente desconheço a parte defensiva, o setor defensivo do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo não pode estar nessa situação, essa crise, desde o pós-Ronaldinho no Flamengo, prejudicou muito.
É verdade. Cara, sabe uma coisa? Uma coisa que eu tava ouvindo na Gaúcha, o Pelaipe tá lá, né, cara? E o Pelaipe, cara, é campeão pra demitir treinador, cara. Tava vendo assim, ó, ele demitiu aquele Julinho Camargo do Grêmio, com tipo, uns 5, 6 jogos, ele demitiu o cara, sabe? Então, o Pelaipe também tá sendo bem visado lá. Eu vi umas pichações lá no muro lá, também citando o Pelaipe lá, enfim. Vamos lá, Bahia e Botafogo, 2-1 pro Bahia. Esse jogo foi uma vitória, foi de virada, cara. E o Bahia virou com 2 gols do Fernandão, que eu não sei quem é esse Fernandão, hein?
Fernandão, que hoje é junto com o primo do Messi, não sei mais quem, né? Eu não falo o nome do cara, é o primo do Messi, né? É artilheiro com 3 gols.
O Fernandão, cara, fez 2 gols. Cruzeiro e Corinthians, um gol no final, pênalti, que o Dagoberto bateu. Não, escuta essa, daí na entrevista... O cara falou assim, ó, eu vou falar aqui com o Dagoberto, que tem uma média espetacular de gols pelo Cruzeiro. 21 jogos e 11 gols, cara.
Dá algo.
Cara, média espetacular aonde, cara? Curitiba e Fluminense. 2-1 pro Curitiba, no fim do jogo, uma grata surpresa, né, cara? Um golaço do Alex, cara. Assim, ó, até a gente tava comentando, né, o cara é um craque, não adianta. Pegou uma bola, deu uma pancada. Eu achei que foi falha do goleiro aquele lance, mas foi muito forte o chute, cara. E ele celebrando o gol ali. Eu até depois ouvi os comentaristas do Sport TV falando assim, ó. Que ele é um dos poucos caras que joga por amor à camisa aqui no Brasil. Ele é um cara que recusou ofertas melhores do ponto de vista financeiro pra voltar pra Curitiba e jogar pelo Curitiba, né?
O Curitiba, né, falando agora em termos de enfrentamentos com times que vão lutar pelo título e muito provavelmente vão entrar na Libertadores, a primeira rodada, se eu não me engano, o Coxa ganhou do Galo, né? E empatou com o Goiás, com o Bahia e ganhou do Fluminense. Então, Atlético Mineiro e Fluminense, que foram os dois primeiros colocados do campeonato passado, já foram derrotados pelo Coxa. Então, já somou 6 pontos... em cima desses dois adversários muito fortes.
É, o Coritiba, tia, eu vou te dizer, eu não acreditava muito nesse time. Claro, é muito cedo, são recém 4 rodadas, mas já é o líder com 8 pontos, que não é um aproveitamento tão bom, né? Se comparado aqui, eu até levantei os dados dos campeonatos anteriores, desde 2010. Em 2010, né, o líder era o Bando de Loucos, Corinthians, né? Um abraço ao Craque Neto, meu grande amigo, com 10 pontos. Em 2011 era o São Paulo, com 12 pontos. Em 2012 era o Vasco, com 12 pontos. Hoje o Coritiba tem 8 pontos. Claro, lembrando, na quarta rodada isso. É um time bem ajeitado, taticamente. Nosso grande amigo Tcheco, né? Auxiliar técnico lá. Tcheco, homem que fazia caras feias enquanto fazia gol. Eu acredito bastante nesse time do Coritiba. Eu ouso dizer... que pode sim brigar por uma vaga na Taça Libertadores da América.
É, inclusive o Tcheco já deu até cartão amarelo pra juiz, né, cara?
Já deu. Assim, ó, só rapidinho aqui, falando do Alex, né? O Alex é um senhor jogador de futebol, e essa parte que tu falou, Bert, foi muito feliz.
ele realmente é um cara que joga por amor à camisa, porque com propostas que ele tinha, se não me engano, do Palmeiras, antes de ser rebaixado do Palmeiras, tinha propostas até do Grêmio, ele escolheu o Coritiba, que com certeza financeiramente e para a carreira dele não foi, digamos, a melhor escolha. Ele é um cara que tem que ser muito admirado. Verdade, ele foi revelado no Coritiba, claro, mas ele é um senhor jogador de futebol, e a maior injustiça do futebol brasileiro é o Alex nunca ter disputado Copa do Mundo, e o Josué e o Grafite terem disputado Copa do Mundo.
É, o Hulk vai disputar também.
Mais uma coisa sobre o Alex. Uma vez eu tava vendo no Sport TV uma reportagem com o Wagner Love, que também é uma excelente figura, né? Tipo,
ele é muito
tipo o craque Neto. Ele falava que o Ronaldinho Gaúcho chamava o Alex de talento e que o Alex pensava 3 vezes à frente de qualquer jogador do Brasil. Então imagina o Ronaldinho Gaúcho falar isso do Alex.
É verdade. Vamos falar da dupla então?
Pode ser, vamos lá.
Tá, Grêmio e Vitória, 1-0 pro Grêmio.
Tá, então, falando do Grêmio, eu sinceramente, eu acho que o time do Grêmio tá evoluindo, graças a Deus, finalmente, taticamente, que era o que faltava para o Grêmio. O Grêmio tá evoluindo taticamente, mas o time do Grêmio tem uma síndrome, que eles, aqui alguém chama de síndrome Santa Fé, mas eu chamo de síndrome milionários. Desde o ano passado o Grêmio tem essa síndrome, que é fazer o resultado e recuar. Mas beleza, tu pode fazer o resultado e recuar, eu acho que é até uma estratégia relativamente inteligente, só que você tem que ter estratégia de contra-ataque. O Grêmio pegava a bola no jogo contra o Vitória, e o contra-ataque, o Grêmio cadenciava o contra-ataque contra um time que, querendo ou não, tecnicamente e financeiramente é muito inferior ao Grêmio, jogando em casa. O Grêmio não pode fazer isso, tá? Outro detalhe em relação ao Grêmio, eu tenho muitas ressalvas em relação ao trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Vou dar uma chance para ele na minha avaliação, porque eu sou um conhecedor nato da no caso do vestiário, né? Lá pode falar muito bem com você como eu sou. Vou dar uma chance, mas o Grêmio tem que evoluir taticamente, tá? O Grêmio preocupa taticamente. Espero que com a vinda do paraguaio Riveros agora alguma coisa possa mudar, mas o Grêmio preocupa taticamente. Vamos ter que mexer em alguma coisa. O Grêmio perdeu, se você for analisar todos os jogos de mata-mata do Grêmio, desde o ano passado até agora, o Grêmio perdeu, nunca foi fisicamente, nunca foi por falta de vontade, porque se tu for ver o jogo contra o Santa Fé, os jogadores estavam correndo e se atirando no chão, igual porco nas batatas, igual chevette em curva, e o Grêmio é deficiente taticamente. E seu Elano, vai aprimorar tua parte física, seu Elano.
Eu vou falar a parte boa agora. Que cobrança do Elano, cara. E assim, ó, até o Grêmio fazer o gol, o Grêmio tava em cima o jogo inteiro, cara. Então, claro. É essa parte que a gente tá falando de postura, não é ficar falando, o time tá se acadelando, não sei o quê. Não, cara, isso é fato. A gente viu nos últimos jogos, cara, e não é só no mata-mata. Esse jogo contra o Vitória, por exemplo, o time se acadelou. O contra-ataque tem que ter um cara veloz, cara. E assim, ó, o Barcos, tu é centroavante, cara. Fica lá na frente, não volta a armar o jogo. Não volta a armar o jogo, principalmente quando o time tá jogando contra-ataque. Tu mata o contra-ataque, porque tu é mais lento do que os outros. Então, eu acho que essa mudança não é nem... Não sei se é tática. Eu acho que é postura, cara. É postura. Além da mudança tática, é postura também. Não ficar atrás, ou se ficar atrás, ter uma estratégia de contra-ataque, ter uma postura de sair pro jogo. Exatamente. E não cadenciar o contra-ataque aos 30 do segundo tempo, sabe? Isso não existe.
Pelo que eu já ouvi vocês falando e já ouvi outros torcedores falando, o problema seria a postura adotada pelo treinador durante os jogos, né? Que não adianta tu ter um plantel que nem o Grêmio tem, que tem vários jogadores aí que são jogadores de seleção e que poderiam fazer diferença em qualquer clube, se tu bota um time recuado, né? Qualquer time recuado vai tomar gol, e então o Grêmio tem muito potencial pra crescer e ficar tendo uma postura defensiva com um time desses é complicado. E outra coisa que eu quero falar é o seguinte: Marcos, tu não é Zico, tu não é Sócrates, tu é centroavante. Tu tem que parar com essa história de ficar vindo pro meio de campo. Uma vez ou outra, muito bem ensaiada, você pode fazer isso, sempre tendo um elemento surpresa entrando, mas você não é Zico. Nós já temos 2 armadores de seleção brasileira, que são Elano e Zé Roberto. Você não tem que voltar para fazer lançamento, você tem que estar na frente, seu argentino desgraçado.
É,
vai cortar
aí
esse cabelo, relaxado.
Corta esse cabelo. Vamos falar do Inter?
vamos falar do Inter.
Tá, então vai que é tua, Desarte. Portuguesa 1, Inter 1, o que aconteceu?
O que aconteceu, assim, ó, vou começar falando do Inter antes dessa quarta rodada aí. Vou começar a falar do Inter da segunda rodada contra o Criciúma, que foi um time que jogou muita bola, um time que tava se impondo, acertando passe, acertando jogada, com jogada ensaiada, matou o jogo no início. Nesse jogo contra o Criciúma, os jogadores do Inter estavam correndo, cara. Estavam correndo que nem uns loucos até os 45 do segundo tempo. Não sabe, o Paixão tá no Inter, né? O Paixão tá no Inter, né? O Jerônimo quis lembrar aqui agora. Não. E isso era uma deficiência que o Inter tinha muito ano passado. Tomava muito gol no final do jogo porque não tinha perna, né, cara? Não conseguia segurar o resultado. E esse ano tá diferente. Esse lado aí do Inter melhorou muito. Assim, ó, o jogador correndo, marcando. Todo mundo marca no time. Isso é uma coisa que o Dunga deve ter imposto lá. Não tem mais aqueles corpo mole. Agora, contra o Bahia, foi complicado, né? O time dá uma relaxada ali, dá um apagão, toma dois gols. Depois, no segundo tempo, até melhorou. Ó, a cervejinha.
Pera aí, ó. Ah, que beleza, hein?
Segundo tempo até deu uma melhorada e fez um gol ali, mas não adiantou. Perder pro Bahia foi duro, assim, pra quem tava acompanhando o jogo. E contra a Portuguesa... Foi triste, assim, ó, foi de chorar mesmo. Eu senti uma dor assim, no peito quando eu via, por exemplo, o Fabrício tentando dominar uma bola e a bola passando por baixo do pé dele. Quando eu via o Dátulo passando a bola, o Dátulo, melhor dizendo, o Dátulo recebendo um passe e dando na canela dele saindo pro lado. Isso não é coisa que jogador profissional se faça, né, tia? O cara ganha, não vou ficar falando que o cara ganha milhões e milhares por ano, que... Isso aí deveria ser obrigação até do cara que tá jogando na várzea aqui, receber um passe e matar a bola direito.
Eu nunca errei domínio na minha vida, né? Nunca errei, o Beiro sabe disso.
O Jerônimo é uma das maiores revelações que o Braga já teve. Nasceu jogando nos campos do Braga. E os percalços da vida, né? Estudo e aquele churrasco de fim de semana, isso aí
atrapalhou.
Isso aí tirou a oportunidade dos craques brasileiros de terem a presença de Jerônimo no campo.
Não, e outra coisa, cara, tu sabia que o Jerônimo, desde criança, ele chutava com os dois pés, né, cara?
Ah, eu tenho uma história engraçada. Eu, quando criança, né, meu grande pai, um abraço, pai, Mozart, acredito que vai estar ouvindo aí. Eu não curtia muito futebol, né? Tia, não era a minha área, assim, sabe? Eu gostava mais de espadas, bater nas pessoas, sabe? Não lembro, uns 3, 4 anos, né? Aí, sabe, né?
Tu curtia pegar no cabo da espada, é isso?
Não, eu nunca gostei, né? Nunca gostei. Eu aprendi a gostar agora, mas tudo bem. Vamos esquecer isso aí. Aí o meu pai me atirou uma bola lá, tava jogando, eu e ele, meu irmão, que é um grande jogador de futebol. Eu e ele, minha mãe, eu pegava a bola e só corria com a perna direita, né, tia? Só chutava com a direita, só com a direita. Aí tá, cara, criança, inocente, né? Meu pai me fala, tchê, tem que chutar com as duas pernas. Gente, não é mentira. Eu peguei minhas duas pernas, juntei, fiquei em posição de sentido e chutei. Caí com a sambiqueira no chão, fiquei 3 dias com a bobichada.
Com a sambiqueira.
Só pra finalizar, então, do Inter aí, o Dunga tá fazendo, na minha opinião, um ótimo trabalho. É um treinador que impulsiona os jogadores pra se esforçar ao máximo em campo e nos treinamentos. Eu acho que ele mudou totalmente assim, o que era o Inter do ano passado pra hoje. E assim como o que aconteceu com o Jorginho agora no Flamengo é um reflexo do que a maioria dos clubes brasileiros fazem, né? Demitir o cara quando ele tá no início do trabalho. Então eu acho que tem que dar um tempo aí. Tem que dar um tempo pro Dunga. Eu acho que ele vai mudar o Internacional, já tá mudando o Internacional e deixar o homem trabalhar, porque daí nós vamos mudar isso.
Aqui, ó, Benhora.
Fala.
Seguinte, eu quero só deixar bem claro aqui uma situação que eu tô triste com isso, tá? Infelizmente, para mim e para todos os torcedores colorados, o Dunga, após ter feito a barba, não foi mais o mesmo.
Eu acho que é um impacto que os jogadores estão tendo em relação ao gauchão, né? O gauchão tu joga contra... times que são muito mais muito inferiores, né, em relação aos times do Brasileirão, então com essa diferença, talvez isso tenha impactado no esquema, né, no esquema tático, no comportamento dos jogadores na partida, e também porque o Dunga está implementando um esquema tático, um modo de jogar que não vinha sendo feito no Inter nas temporadas anteriores. Então, todo mundo marca, todo mundo joga, todo mundo corre, todo mundo tem que fazer o que tem que fazer no campo. Então, às vezes, falta um pouco da rotina, do hábito, desse esquema que ele está fazendo. É o início do trabalho, como eu falei antes, tem que dar chance para ele implementar isso e consolidar a ideia dele de jogo.
É essa questão dos adversários ficou bem clara, inclusive no primeiro jogo, né? Vamos falar da quinta rodada? Criciúma e Flamengo, cara.
Criciúma e Flamengo, eu confio no Criciúma aí, vai dar mais uma vitória pro time catarinense.
Eu também acho.
O Flamengo tem que trazer, vocês vão achar um absurdo. Flamengo, esquece Mano Menezes, traz Celso Roth pra arrumar esse time.
É verdade.
Celso vai botar os homens na linha, vai xingar a mãe de todo mundo e vai botar os caras jogar bola.
Vasco e Bahia?
Pra mim é Casalbé neles. Pra mim o Vasco vai ganhar, o Bahia tá bem, mas o Vasco também ganhou do Atlético Mineiro agora, se eu não me engano, né? Foi uma grande vitória pra mim nesse jogo da Vasco.
Vai ser um jogo triste pra ver, né, cara?
É, eu acho que o Bahia, embalado do jeito que tá, pelo menos vai arrancar um pontinho do Vasco. E o Vasco, esse ano, pra mim, era um dos candidatos ao rebaixamento. O Dinamite tá conseguindo ser pior que o Eurico Miranda.
Ô, Dinamite, baixa a tua bolinha, Dinamite.
Corinthians e Portuguesa.
Corinthians leva, Portuguesa empatou com o Inter porque deu aquela vacilada na zaga lá, o cara deu um peixinho sozinho na área, agora contra o Corinthians não tem pra ele.
Corinthians leva
e pra mim Alexandre Guampa Pato vai marcar o dele.
Eu escalei meio time do Corinthians no Cartola. Ponte Preta e Botafogo.
Olha, é fácil apostar no Botafogo, viu? É fácil porque a maioria das pessoas fala que a Ponte é uma das piores equipes do Brasileirão, mas eu discordo disso. Ano passado falavam que a Ponte era um time de merda, mas eles ganharam de times grandes, tipo, no Paulistão, foram até a final e eu acredito no empate nesse jogo.
O técnico da Ponte saiu, né? O Guto Ferreira, né? Pode gerar uma certa instabilidade, mas eu aposto no empate nesse jogo aí, tia.
Flu e Goiás, da Flu, né?
Da Fluminense, na minha opinião.
Pra mim, Fluminense, mesmo com o Rainer, tá? Fluminense sobrando.
Rainer joga muita bola, Rainer. O cara é negão, rápido, chuta pra caralho, bonito, musculoso, vai na academia.
Tá, mas aqui eu não sei se ele é Rainer ou é Rainer, cara. Eu tô com dúvida se ele é sandália Rainer.
Se ele for Rainer, ele é bom também.
Ó o merchandising aí, já começou, né?
Chinelos Rainer. Chinelos Rainer. Batendo na bunda do seu guri por 20 anos.
Chinelos Rainer, aqui não é o Google que é patrocínio, aqui é o Cuca, da família Gado.
Caramba, ele tava louco pra falar isso, cara.
Aqui, Chinelos Rainer, quem patrocina não é o Guga, é o Cuca, da família Gado.
Eu achava que o sobrenome dele era Beludo. Vitória e Atlético, Vitória e Atlético.
Eu acredito que aí também saia um empate com gols, porque tem Paulo Baier na partida.
Tem Paulo Baier e o primo do Messi, que já tá com 3 gols na competição. Eu vou arriscar e vou dizer que o Vitória vai levar essa partida, tia. E tu, Benhur, o que tu acha?
Com Escondeiro e Dinei, cara, vai dar um empatezinho bem sem vergonha, hein? Curitiba e Náutico. Eu já vou cego. Curitiba, cara. Curitiba tá muito bem, cara. E contra esse Náutico também, esse Náutico é muito fraco.
Pelo retrospecto aí da tabela também, eu apostaria todas as minhas fichas. Se eu tivesse que apostar minha casa, eu apostaria no Curitiba, apesar de eu não ter casa. E o Náutico ganhou do Flamengo, porque o Flamengo há muitos anos já é uma merda, né?
É, eu também, Curitiba total.
Santos e Atlético Mineiro?
O Atlético agora sem o seu parceiro de festa, Jô, né? O Ronaldinho vai ter que comandar aí a vitória sobre o Santos para recuperar os pontos que vem perdendo. Tá em último lugar na tabela, não é o lugar do Atlético, com o desempenho que tá tendo na Libertadores, deveria estar melhor posicionado na tabela do Brasil.
É, lembrando só um detalhe aí, Benhor, em relação ao Atlético, que esse é um jogo difícil de a gente apostar, por quê? Porque o Atlético joga com o Grêmio, né, no domingo, e muita coisa pode depender do resultado do jogo de Atlético e Grêmio domingo, né? Mas o Atlético, mesmo ganhando do Grêmio, ele vai no máximo ali para 15º colocado. Então acredito que o Atlético vá sim ganhar do Santos, vai fazer uma boa partida e o Santos, como já falei, tem que se cuidar.
É, eu também acho. E assim, então, o Grêmio joga domingo agora contra o Atlético Mineiro, né?
Isso.
E esse jogo é atrasado. Portuguesa e Fluminense é outro jogo que ficou atrasado da segunda rodada. Esse jogo vai ser na quarta-feira. E na quarta vai ter o Grêmio São Paulo e o Santos e o Atlético. São esses jogos da quinta rodada. Então, então quem sabe vamos comentar desse jogo do Grêmio, né? Vai ser o jogo Grêmio Atlético. O Grêmio tem uma obrigação de vitória, né, cara?
Pra mim, esse jogo adiado para o Grêmio foi a melhor coisa, porque nós vamos pegar o Atlético sem Hever, sem Bernard e sem Jô agora, né? Jô Cachaça. Jô, o melhor vizinho, né? Um show de vizinho.
Um show de vizinho,
Um show de vizinho. Então, cara, é difícil. Vai ser na Arena do Jacaré o jogo, né?
Sim.
O time do Grêmio vem bem compactado e eu espero realmente que o Grêmio consiga desempenhar uma boa partida. O time do Atlético é chato, é um time cancheiro, tem jogadores de grande qualidade, tem um jogador bem interessante que é o Richarlison, né? Tem o Ronaldinho Gaúcho, que ele é Richarlison Rick, né?
Rick.
Richarlison Rick. Jogador que jogou uma vez com uma chuteira de cada cor.
Uma chuteira de cada cor. Ele não tinha mais o que inventar, né?
Mas assim, cara, o Grêmio, eu acho que o Grêmio tem boas chances pra essa partida. O torcedor gremista pode ficar otimista. Pode acontecer, sim, uma vitória do Grêmio lá em Minas. E assim, ó, seguinte, o Grêmio tá precisando muito de um gol do Barcos. O Barcos precisa fazer um gol. O Barcos não tá numa fase boa. Ele tá se precipitando taticamente, tá se precipitando tecnicamente. Eu sei que eu tô falando muito, sabe, essa palavra tática ou taticamente, mas ele tá realmente se precipitando. E assim, ó, eu acredito numa grande partida, sim, com uma vitória do Grêmio. Fala o que tu acha dessa partida aí, Benhor, que o Desordem vai buscar uma cerveja.
Eu acho que o Grêmio tem a obrigação da vitória. O Atlético Mineiro vai jogar desfigurado, vai jogar sem... Eu acho que um dos principais jogadores, que é o Bernard, vai jogar sem o Jô. Tem a sua força, mas é o jogo pro Grêmio ganhar do Atlético. Se tem um jogo pro Grêmio ganhar do Atlético, é esse. Então precisa aproveitar essa chance. Vai emparelhar o número de partidas depois, lá na quarta-feira, contra o São Paulo, que é outro jogo em casa que vai ter que ganhar. Então eu acho que o Grêmio pode terminar a quinta rodada, cara, tranquilo na liderança do campeonato, cara.
Não, e lembrando que é um jogo pro Grêmio muito favorável, e o jogo do segundo turno vai ser na Arena, entendeu?
Exatamente, cara.
Então,
isso aí, então,
para o Grêmio, esse jogo ter sido adiado, assim, ó, foi a melhor coisa que aconteceu. Isso, claro, a melhor coisa que aconteceu para o Grêmio depois de a contratação do Cris, né? Com certeza.
Ah, com certeza, com certeza.
Inter e Cruzeiro na Arena do Jacaré, em Minas. Eu acho que o Internacional vai ter uma dificuldade absurda em tirar pontos do Cruzeiro, sendo que o jogo é fora de casa. O Inter vem de dois desempenhos medíocres nas últimas rodadas. E o Cruzeiro tem o Dagol.
É o Dalgo?
Dalgo. Dalgo, vou imitar o craque Jerônimo agora. Dalgo, vai tomar no cu!
Dagoberto, que é um grande jogador. Dagoberto, que já pegou o Renata Fã, né?
Renata, tá brincando.
Já pegou o Renata Fã. Assim, cara, esse time do Cruzeiro é um time que me interessa bastante, cara. Eu acho um time bem... Eu ainda, sinceramente, eu vi um ou dois jogos do Cruzeiro no ano. Eu quero ainda poder ver um dia. Cara, eu espero poder assistir esse jogo com o Cruzeiro Inter pra poder ver a postura tática do Cruzeiro, que é um time bem interessante, tecnicamente, taticamente. Tem um ótimo goleiro, que é o Fábio, que é ídolo lá, né, Desordem? É um ídolo máximo lá no Cruzeiro. Tem o Dalgo, tem o Diego Souza. É um time
Borges.
Interessante, cara.
Borges.
Tem o Borges.
Tinga tava antes também.
Tem o Tinguinha lá, né?
Já tava atrás da
Jorge. Bom, tá, nós estamos falando desse cara, é o seguinte. Eu acho que já deu, né? Eu acho que assim, ó, o que tinha que dar já deu. Tá na hora de cortar aquele cabelo.
aquele cabelo tá demais, cara.
O que tinha que dar já deu, cara. Bom, Tinga, corta o cabelinho, Tinga.
Só não é pior do que o do Neymar quando ele tava com aquele pavão.
O Neymar é o seguinte, o Benhur é prova. Tu lembra a Libertadores 2011? O Neymar, Benhur, que eu jurava ali na época, eu usava o MSN, né? Não era o Facebook. Eu dizia, cara, pra mim, quando o Santos ganhar o título, ele vai cortar o cabelo. Eu pensava que era só uma etapa da vida dele, mas não. Ele manteve, pintou de amarelo.
Mas agora tá melhor.
Parecia, senhor, o que parecia o cabelo dele?
O cara não, ele também é outro que não tinha mais o que inventar, né, cara? Cartola, então? A Liga Chuta Guri no Cartola é aberta para todos que quiserem entrar, competir no Cartola. nós vamos fazer um ranking mensal, né? Porque quem entra, entra zerado. Então a gente vai organizar o ranking por mês e também por rodada.
Eu queria falar do meu time no Cartola.
Fala.
O meu time, ele tá... em todas as ligas que eu participo, ele tá sempre numa posição muito, mas muito privilegiada. Eu tentei manter a mesma escalação por duas rodadas pra ver se os caras entrosavam, mas não deu certo. Eles estão... O problema foi ter escalado sete jogadores do Inter, né, cara, contra o Bahia. Contra o Bahia e contra a Portuguesa, eles só pioraram, né, o desempenho deles, então agora eu resolvi mudar.
Olha só, eu fiz isso, cara, apostando que o Criciúma ia surpreender o Inter, cara, e fiz acho que uns 20 pontos, não dá pra colocar muitos jogadores.
Foi pior que eu, então, porque eu fiz 30 nas duas. E agora eu vou com uma convicção que eu vou fazer mais que 30 pontos nessa porcaria aí.
Vai bater o recorde.
Ricardo Terna no gol, porque o Goiás vai enfrentar o Valtinho, né? O Valtinho nem falar direito não consegue. O Rick na lateral, porque é o lateral mais fashion do campeonato. O Marlon do Criciúma na outra lateral, porque vai pegar o Flamengo. Então o Flamengo vai tomar outra sapecada do Criciúma. A minha defesa... Os dois zagueiros são Digão e Gum, do Fluminense, contra o Goiás, também acredito que eles vão dar conta, do Valtinho. O Wagner, também do Fluminense, no meio campo, junto com o Williams do Inter e o Otavinho do Inter, que eu acredito que o Otavinho vai ser uma das maiores revelações do Internacional dos próximos anos, junto com o Mike. O Mike é um outro guri bem novo aí que tá surgindo, que já tá atuando desde o ano passado, um guri que dribla bastante, é bastante ágil. E tá começando a jogar, já jogou dois jogos. O problema é que o jogo é contra o Cruzeiro, né? Então vamos ver. Outro meia é o Michel do Vitória, porque eu tinha comprado o Índio, só que o Índio eles botaram no meio campo, era um real aqui, eu peguei e troquei pelo Michel pra economizar dinheiro. O Emerson do Corinthians no ataque, junto com o Rainer, aquele negão musculoso, bonito, e que vai fazer a diferença contra o Goiás também. O técnico, assim como o nosso amigo aí que foi em primeiro lugar, é o Edson Pimenta do Cor da Portuguesa, porque faltou dinheiro.
Por pura falta de verba.
Senhor, fala o teu time aí que eu vou ter que achar o meu, que eu tô perdido aqui.
Tá, então eu escalei então no gol o Renan do Botafogo. Nas laterais eu botei o Alex Telles e o Igor do Corinthians, que também foi uma opção barata. Na zaga eu botei Leandro Almeida, zagueiro do Curitiba, e o Gil do Corinthians. Meio campo. Só não vai dar o cu, né, cara? Wagner no meio, Guilherme do Corinthians.
Tu tá sem dinheiro, hein,
velho? Opção barata. Não, mas agora o bicho vai começar a pegar. Aí, cara, eu escalei o Júnior Urso, cara. Mas é que, cara, é que o Júnior Urso, cara, ele ganhou muito valor porque ele rouba muitas bolas, né, cara? Ele foi mal na última rodada, mas eu apostei de novo nele, né? Aí no ataque eu coloquei o Pato, o Sobis e o David do Curitiba. E o técnico eu apelei pra titabilidade.
Ah, é?
Titão? É, botei o Titão porque eu acho que o Corinthians vai ter um jogo fácil, né, cara? Então essa escalabilidade do Tite se deu por causa disso.
Merecimento.
Adenor Bach.
O meu time, eu começo com um goleiro que falhou na última rodada, então ele tá desvalorizado, ele pode valorizar bastante se ele for bem, que é o Ricardo Berna do Fluminense. O Fluminense pega o Goiás, né? Acredito que o Fluminense vai levar esse jogo. A minha zaga é totalmente bando de loucos. Minha zaga é Alessandro na lateral direita, Igor na lateral esquerda, os dois do Corinthians, assim como Paulo André e Gil, os dois também do Corinthians. Carlos Alberto, Casalbé, do Vasco, Alex Cabeção e Júnior Urso também. Meu ataque é Alexandre Guampapato, Emerson Sheik e o Pirata Barcos. E meu treinador é Marquinhos Santos do Coritiba.
We're up all night to get lucky. Então vamos pro quadro Quem Sou Eu, a apresentação do Jerônimo Nunes. Ele vai pegar um jogador na cabeça dele, vai pesquisar dados sobre esse jogador e vai nos dar dicas. Ele vai dar a primeira dica sobre o jogador e cada um de nós vai fazer 3 perguntas que serão respondidas com sim ou não.
Isso mesmo. Assim,
depois das 3 perguntas, a gente vai ter que arriscar o nome. Então eu faço 3 perguntas. Você joga na Europa? Você joga no Brasil? Você é isso? Você é aquilo? Tu vai dizer sim ou não e nós dois vamos arriscar o palpite, né?
Então, Leonardo Desordi e Benhur Nunes, quem sou eu? Eu já fiz gol decisivo em eliminatórias para a Copa do Mundo.
Você é brasileiro?
Sou brasileiro. E nunca desisti da galera.
Você é centroavante?
Não especificamente. Eu não sou o Luizão, que é isso que tá pensando.
Você ainda tá jogando?
Ainda estou nativo.
Tu é o Robinho? Tu é o Robinho?
Não sou o Robinho, pera lá. Chupa Desordi? Luiz Fabiano. Não sou o Luiz Fabigol. Já trabalhei com o Tite. Desordi, suas perguntas.
Joga no Inter?
Não.
Joga no Brasil?
Sim.
Foi campeão brasileiro no passado?
Não.
Alex?
Não. Benhur?
Tu é o Ronaldinho Gaúcho?
Não. Terceira dica.
Vai.
Possuo em meu currículo um título de Copa do Brasil. Benhur Nunes, suas perguntas.
Eu não sei se eu já fiz. Agora eu esqueci se eu já fiz essa pergunta. Tu ainda joga?
Já perguntaram. Essa. Vou dar uma chance, não vou botar essa pergunta.
Tu joga no Fluminense?
Não.
Tu joga no Coritiba?
Não.
Tu joga no Atlético Mineiro?
Não. Benhur, teu chute.
Tu é o Fernando Bob do Atlético Goianiense?
Não.
Porra.
Que isso, cara? Desordi, teu chute.
É o Zé Roberto do Grêmio.
Não sou o Zé Davi lá. Possuo. Não, essa aqui vai ser muito barbada, vai ser outra. Possuo um. Essa aqui é barbada, é pra você se ligar. Possuo um nome composto, sendo que desse nome a primeira palavra é uma palavra no diminutivo.
Vou te fazer 3 perguntas, Jerônimo, tá?
Vai lá.
Tu é um veterano hoje em dia, né?
Sou.
Tu curte pintar o cabelo?
Curto.
Tu nasceu em Campina Grande, na Paraíba? Marcelinho Paraíba, mas como que eu não vou lembrar, rapaz? Marcelinho Paraíba, cara, pô.
Comenta tu pelo Boa Esporte.
Tá jogando ainda, cara, isso num time ligado. Mas quando tu falou Tite eliminatórias, cara. Então é isso, gurizada, vamos encerrando por hoje. Um abraço pra todo mundo. Não esqueçam, curtir a nossa página no Facebook, que é o nosso único meio de divulgação. Também avisar que esse programa vai estar no SoundCloud, então ele vai ficar lá pra quem quiser ouvir depois. Espalhem a palavra, compartilhem, comentem, interajam com a página, que é o nosso único meio de divulgação.
Então, molhem a palavra.
É. Quem tu falou?
Molhem a palavra.
Porra, cara, eu tava aqui. Porra, tava. Então, pessoal, é isso. O nosso primeiro episódio fica por aqui. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o facebook.com/chutaguri, que é o nosso único meio de divulgação. O podcast vai estar lá amanhã no SoundCloud, então você pode ouvir a qualquer hora. E é isso, né, Jerônimo?
Então, assim, ó, eu quero mandar um abraço pra todo mundo, tá? Agradecer a participação de todo mundo, agradecer a participação do mundo e dizer que eu tô com um enigma na minha cabeça há horas que eu preciso desvendar e compartilhar com vocês, tá? Já me disseram isso o dia todo, até agora eu não consegui saber a solução, tá? Meu nome é Toca, tá? A minha mãe é a Maria Cuca. Não conheço meu pai. Conheci meu pai essa semana. Meu pai é o Moisés Gado. Como ficará meu nome? Um abraço, tchau, tchau.
Então tá, gurizada, é isso aí. Foi um prazer participar hoje do podcast. Queria mandar um abraço pro Silvano. Não tem China pobre, Dom Pedrito. E dizer que até a próxima aí, pessoal. Vamos curtir a página que nós estamos empolgados.
É isso aí, valeu. Até semana que vem, hein? As meninas vão beber vodka e cerveja. Os meninos vão trazer black label ou de pá. Vou chacoalhar, vou chacoalhar.
chacoalhar, vou chacoalhar. Um copo com gelo pra bebida misturar, vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar.